debate das 10. No debate das 10 de hoje, o nosso convidado é o Dr. João Veiga, que é presidente estadual do Comitê de Prevenção de Acidentes e Motos no estado de Pernambuco. E, inclusive, o assunto tem preocupado as autoridades, preocupado a população pernambucana com os números que estão aí sendo mostrados. Essa semana já veio aí um gráfico mostrando que há um crescimento em relação a 2013 de quase 9% em relação ao ano passado. Dr. João Veiga, inicialmente bom dia, e qual é o papel do comitê?
Bom dia a todos. O comitê foi criado em 2011, né, mas começou a atuar em 2012. O comitê foi criado pelo então governador Eduardo Campos. E ele mostrava isso, já mostrava a preocupação do governador na época com o aumento do número de mortes e de ocorrência de moto e pacientes internados de moto, certo? Vítima de acidente de moto. Então, o comitê tem como função alertar as autoridades, tem como função promover campanhas educativas e também cobrar das autoridades que haja uma fiscalização, principalmente os senhores prefeitos do município de Pernambuco. Porque sem a ação dos prefeitos, sem a ação das prefeituras para fiscalizar a parte urbana, a maioria das mortes elas acontecem na área urbana. Em Recife, em Jaboatão, em Olinda, em Afogados, a gente viu isso. Então morre na área urbana. Então, aonde é de responsabilidade dos prefeitos, certo? E o que é que acontece? Infelizmente, até agora, nenhum prefeito colocou isso como pauta, como foi o caso de Salvador, que colocou isso como pauta principal, como João Pessoa, agora o prefeito de João Pessoa está colocando isso como pauta principal, e fazendo o quê? Fiscalizando. Não há outra maneira. A gente sabe que a educação pode melhorar o entendimento, mas o que vai dar impacto para diminuir as 757 mortes, foram 757 pernambucanos que foram mortos por acidente de moto no ano passado. Esse ano, infelizmente, vamos chegar a mais de 800 pernambucanos. Fora aqueles que ficaram aleijados, paraplégicos, amputados, com lesões cerebrais definitivas. Quem quiser alguma coisa, conheça o hospital da restauração, para você ver a quantidade de pessoas. São 10 pacientes que chegam por dia na restauração, grave. Estado grave para o acidente de moto. Então, o que foi que o governo fez? O governo não quer ficar contando os mortos. A gente quer salvar a vida. A função do comitê é salvar a vida. Agora, tem que ter uma participação, mas participação de verdade, das autoridades do município, certo? Quando a Operação Lei Seca vem para... A Operação Lei Seca é uma ação do comitê. A Operação Lei Seca é um grupo de militares e servidores do DETRAN e da Saúde que faz uma fiscalização extra nas cidades. Quando a Operação Lei Seca vem para as cidades, diminuem as mortes, diminuem os acidentes, certo? E a população, a gente faz uma pesquisa com a população. A população gosta quando a Operação Lei Seca vem para os municípios. Infelizmente, de vez em quando, em uma cidade e outra, recebe crítica como é dos representantes da população. Porque prendeu não sei quem, porque quando você tem uma moto e você não paga os seus impostos, aquele imposto do DPVAT, do IPVA, com aquele dinheiro, 35% daquele dinheiro, amigo, vai para a saúde. Então, quando você tem uma moto e não paga os impostos, é o dinheiro, você está tirando 35% daquele imposto que vai para a saúde, certo? Então, o imposto que a gente paga, e principalmente o IPVA e DPVAT, contribui para a gente melhorar a saúde do Brasil, de Afogados, de Pernambuco, do Recife. E uma das funções da fiscalização é isso, é fiscalizar e ver se as pessoas estão pagando ou não. E diminuir os índices de acidentes, evitando que crianças dirijam. Hoje eu entrei aqui em Afogados, já vi criança dirigindo moto, criança mesmo. Bebês sendo transportados em moto, bebês. Certo? Menino de colo. Então, isso não pode acontecer. Certo? A autoridade municipal tem obrigação, tem na legislação que ela tem que fazer isso. E a gente espera sensibilizar todos os prefeitos e para que isso ocorra.
Bom, quando o senhor fala da questão da responsabilidade dos gestores, dos prefeitos do estado de Pernambuco, mas muitas vezes o prefeito diz, não, se eu tomar essa medida aqui, eu vou perder o voto e não vou me reeleger, eu não vou me eleger. Então, vem essa preocupação e a impunidade continuar imperando. O que é que o Estado poderia fazer, a própria sociedade, para cobrar mais agilidade, que os prefeitos tomem para si essa responsabilidade, que tomem uma providência, porque são vidas que estão sendo ceifadas, doutor João?
Olha, veja só, não foi essa o resultado que teve em Salvador. O prefeito de Salvador, ACM Neto, ele foi considerado o melhor prefeito do Brasil. E ele age de uma maneira muito dura. A fiscalização em Salvador, a cada dia, inclusive das motos e das cinquentinhas, as cinquentinhas em Salvador estão sendo emplacadas. Então, não foi isso que a população disse. O prefeito de João Pessoa, que está tomando ações muito duras em relação a esse tipo de infração e até crime, você vê motociclista andando em calçada, você vê crianças... Motociclista que anda em calçada, criança dirigindo, não é infração, não, é crime. Isso não é infração. Então, como é que você diz que não vai punir ou não vai fiscalizar um crime? A infração de trânsito... Então, isso não é o resultado que a gente vê. As cidades que tomam para si a questão do trânsito, a questão da mobilidade, que é do trânsito, os seus gestores estão tendo aceitação da população. O melhor prefeito do Brasil, segundo a pesquisa, é o que mais fiscaliza o trânsito no Brasil, que é o prefeito de Salvador.
Então, a questão, o primeiro passo, no meio de tantos, seria a municipalização do trânsito e, consequentemente, a fiscalização.
A decisão, eu digo o seguinte, para a gente salvar vidas, a decisão é sempre política. Não é outra decisão, é a decisão política de tomar para si essa responsabilidade, certo? Chamar a sociedade, chamar o poder público, o promotor, o juiz, a população toda e discutir sobre isso, certo? Você chegar no Hospital da Restauração, no Hospital Otávio de Freitas, você vai encontrar afogadenses, tabirenses, serratalhadenses graves, certo? Por uma questão que isso não é normal, não é normal ninguém. A quantidade de mortes que acontece no trânsito. Você vê, a Organização Mundial de Saúde, ela aceita morrer uma a uma e meia pessoa a cada 100 mil, a cada 100 mil habitantes, morrer em torno de duas pessoas, vamos para a população entender. A sociedade, a Organização Mundial de Saúde, aceita isso, aceita, mas não acha que deve ser zero. Mas ela aceita até duas mortes por cada 100 mil. Nós estamos aqui, na nossa região aqui, estamos com 40. Estamos com 20 vezes. E a Organização Mundial de Saúde diz, se chegar a 10 mortes por cada 100 mil, já é uma epidemia. Nós estamos aqui com 42, nós estamos 4 vezes uma epidemia. Como é que as autoridades não agem frente a uma epidemia que mata, que sequela, que aleja, que dá um custo ao Estado muito caro? Mas eu descobri uma coisa. O prefeito de Salvador, ele tomou essas atitudes, sabe por quê? Porque a conta do hospital de lá, a conta do hospital de Salvador, vai para o bolso dele. Ele sabe, ele soube quanto é que gastava com aquilo. Infelizmente, quando o paciente se atropela, vive de acidente, vai para o hospital do Estado. A conta fica com o Estado de Pernambuco. Quem está gastando esse dinheiro, que deveria ser empregado em outras coisas, em abrir mais UPAs, abrir mais vagas para as pessoas com doenças cardíacas, que não pode ser evitada totalmente. Quem está gastando é o governo do Estado, certo? Então, que parceiro é esse que além de não impedir as mortes, ainda joga para dentro do governo do Estado? Olha, o HR atendeu em um ano, de setembro do ano passado para setembro desse ano, o HR atendeu só de acidente de moto 10.073 pessoas. 10 mil. Então, chega um ponto hoje em dia de você ter o governador Eduardo Campos abriu 120 leitos de traumatologia no Otávio de Freitas. A semana passada tinha 109 pessoas, dos 120 leitos, era de acidente de moto. Aí como é que fica o idoso que quebra o fêmur, que quebra o colo do fêmur, que é a coisa da idade mesmo. Aí tem que esperar mais, que está todo mundo com essa patologia que é acidente de moto, que pode ser evitada, 100% evitada, 100%. Então a gente está criando um paciente, está deixando que as pessoas morram de uma doença que pode ser evitada.
Bom, doutor João Veiga, eu até contei esse exemplo aqui, falando sobre essa matéria aí, no aumento no número de mortos com motos, em relação ao ano passado, e eu contei um exemplo aqui, logo quando implantaram os semáforos aqui em Afogados Angazeiro, o cidadão vinha lá com sua moto, chegou, parou mesmo debaixo do semáforo, tirou o capacete e ficou olhando para cima, né? Para ver quando é que o sinal... Ou seja, ele parou embaixo do semáforo, uma pessoa dessa não está preparada para o trânsito. E como essa tem muito, se a gente observa.
Tem. Olha, é o despreparo das pessoas, a gente sabe o seguinte. Lá, eu vou dizer a experiência, a conclusão do Recife. Nós fizemos várias filmagens e botamos observadores. O motociclista do Recife, ele só respeita um sinal, é o sinal verde. Quando tem o sinal verde, ele respeita. Menos respeita o vermelho, não respeita a contramão, não respeita... Então, a pessoa que sai em uma moto, certo? Disposto a não conhecer as regras de trânsito e disposto a desobedecer a regra de trânsito, ela está fazendo isso, ela vai morrer. A lei de trânsito é uma lei que, se você não cumprir, você morre. É uma lei que tem pena de morte. Se você simplesmente tiver um cruzamento e você não parar no cruzamento, você morre. Então, essa pessoa que você diz, realmente não tinha entendido nada. Agora, é necessário também você colocar o sinal de trânsito e botar faixa de pedestre. A faixa de pedestre é fundamental para orientar o pedestre passar, para as pessoas saberem que vão parar antes da faixa de pedestre e dá para ver, e dá para olhar para o sinal. Então, é necessário. O trânsito hoje é uma coisa importantíssima. Certo? O trânsito, tanto é que quem coordenava as reuniões do comitê era o próprio Eduardo Campos. Toda vez a gente fazia uma reunião por mês e quem coordenava era o governador, porque tinha muito interesse nisso. Eu mostrava a ele sempre as mortes, os acidentes, eu mostrava isso direto a ele. Certo? E ele tinha uma preocupação muito grande com isso. Certo? Então, a gente tem, assim, e ele sempre dizia isso, é uma decisão política. No começo, como foi feita a lei seca. Você vê, a lei seca já está com 1 milhão de abordagens. Não tem uma reclamação da lei seca que houve suborno, que houve de respeito com ninguém. Agora, para todos, pode ser juiz, promotor, advogado, deputado, quem quer que seja, todas as pessoas na operação lei seca são tratadas como iguais perante a lei. Então, a gente não tem. Nunca, eu durante o tempo, nunca o governador, quem quer que seja o governador, ligou para mim para dizer, olha, aconteceu isso, nem nesse governador atual, certo? Também nunca ligou para a gente para pedir, então, a lei seca. Então, no começo, isso vai dar muito problema, a lei seca. E não deu. Hoje ela tem a lei seca do Recife e no interior, ela agora, essa semana, vai estar em Araripina e Ouricuri. Tem uma aprovação da população enorme. Então, fiscalizar e salvar vidas não pode ser uma coisa ruim. O governo que se preocupa em salvar vidas, ele vai ter, com certeza, apoio da população. Quando você salva uma vida, amigo, você salva o mundo. E às vezes você pode estar salvando um parente seu, um filho seu, você mesmo. Então, se o trânsito for organizado, se o trânsito for seguro, quem pode estar sendo salvo com esse trânsito seguro, com esse trânsito sob responsabilidade do prefeito, quem pode estar sendo salvo é até o prefeito.
Quando o senhor fala na questão da lei seca, nós observamos que quando a lei seca está na região, as pessoas se policiam mais, elas passam a fiscalizarem mais a própria vida. Se vai beber, não dirige. Se vai beber, tem alguém para levar o carro, para conduzir. Se vai a um clube, arruma uma pessoa para fazer isso. Por que as pessoas não se policiam independentemente da lei seca ou não, doutor João Veiga?
Olha, eu acho o seguinte, o ser humano é meio assim mesmo, é em todo canto do mundo. Você veja, um dia eu estava lá em Londres e eu conversando lá com um inglês lá. Eu disse, rapaz, vocês aqui, bicho, obedecem a lei. Aqui todo mundo certo, isso é nada. É porque a punição daqui é muito grande, porque se deixar esse povo vir aqui sem punição, eles vão andar até a contramão. O inglês não é assim, não. É porque a punição é muito grande aqui. Se você, porque lá é cumulativo. As penas de trânsito são penas de crime também. Então, lá é muito rico. A Espanha, eu fui passar um tempo lá, vendo essa parte de trânsito lá em Madrid, a lei lá é muito dura, certo? Extremamente dura. Então, é como ele diz, aqui ninguém aqui é bonzinho, não. É porque a lei aqui, se você pode sair, cometer uma série de crime num dia de carro, que você vai gastar 5 mil euros. Que é quanto? 15 mil reais. Então é melhor você vai ficar sem carro. Então é melhor você não gastar esses 5 mil euros e ficar com o carro, não descumprindo as leis. Então, é como isso. Isso, A população é assim, e é em todo canto do mundo. Por isso que a fiscalização deve ser permanente e dentro da lei, mas permanente. Se você relaxar, se nesse 1 milhão de pessoas que a operação desse parou, se a gente tivesse liberado uma pessoa, pronto, tinha acabado tudo. Então, tem que ser permanente, tem que ser de uma maneira respeitosa, porque a função da operação Lei Seca e do CEPAM e de quem vigia o trânsito, de quem fiscal, é salvar vidas. Ora, foram 61 mil brasileiros mortos o ano passado no trânsito. A guerra do Vietnã, durante 7 anos, um americano perdeu 50 mil soldados. A gente perde mais que isso anualmente no trânsito, crianças, idosos, pessoas de todo jeito. Então, como é que um país convive com isso, enterrando 61 mil brasileiros por uma causa que pode ser evitada? Agora a Alemanha, começa agora em 2015 na Alemanha, é chamado Operação Zero na Alemanha. Eles querem em 2020 não ter nenhuma morte no trânsito na Alemanha. E aí, não, mas a Alemanha é muito rica, é na Europa. O Chile também está começando. O Chile é pobre, mais pobre do que a gente, é no nosso país, é vizinho nosso aqui. Então, não é. Então, mas lá tomaram uma decisão política de não contar mortos, e sim salvar vidas.
Bom, desde o último sábado, multa de trânsito aumentando até 10 vezes para quem for flagrado fazendo racha. O senhor acha que essa questão da legislação do trânsito, ela deveria ter uma mudança radical, doutor João Veiga? Isso poderia ajudar?
Eu acho que essa mudança já foi muito boa. Esse aumento já foi muito bom. O aumento que não saiu foi o aumento do uso do celular, que ficou ainda em R$ 85,00, que a gente está lutando para que a infração, alguém que está ligando no celular, pague R$ 1.900,00. Certo? Eu acho que a proposta vai ser essa. Alguém que for multado, que for pego usando o celular, deve pagar R$ 1.900,00, como acontece na Europa e nos Estados Unidos, que é uma multa cara para o celular. Porque hoje 25% dos acidentes nos Estados Unidos já são em decorrência do uso do celular. Certo? Então, uma coisa importante. Mas eu acho que a legislação brasileira é boa, ela não é ruim. Ela é boa, ela fiscal. Olha, a legislação brasileira diz que ninguém pode andar com uma cinquentinha, a não ser que tenha a CNH e capacete. Ou seja, ser maior de idade, ter CNH e capacete. E por quê? Já está na lei. Ah, não, mas não tem placa. Para e multa pelo chassi. Não tem importância nenhuma. Multa pelo chassi. É o que está acontecendo em João Pessoa, em Salvador. Quando chegar a placa, o emplacamento, quando a pessoa chegar para emplacar a sua cinquentinha, vai estar lá o seu chassi com todas as multas. Mas você enfrentou o problema e está salvando vidas. A gente não olha. O ano passado nós fizemos um trabalho entre Recife e Afrânio. E passamos aqui por Afogados. Morreram 23 crianças o ano passado dirigindo moto e cinquentinha. 23 crianças abaixo de 12 anos dirigindo e morreram. Nós entrevistamos todos os 23 familiares. Por que você deu? E filmamos, nós temos esse filme. Por que você deu? Ah, para mim isso não é, era feito uma bicicleta, algum negócio assim. Então não é possível você saber que crianças estão morrendo, pessoas estão sendo amputadas, estão ficando paraplégicas, e você simplesmente diga isso que, sim, se não for uma atitude política, quer que vai resolver isso? E vai ficar assim? Vai ficar a gente contando mortos? Não pode. Alguém vai ter que resolver isso. Né? Então, eu acho que uma das funções, certo, dos gestores municipais, estaduais e do Brasil é preservar a vida dos seus cidadãos. E o nome vem dizendo cidadão. Cidadão vem de cidade. Eu mesmo sou Recife, eu moro em Recife. Agora, é claro, pernambucano e brasileiro, mas a minha cidade, você é afogadense, você é de Afogados, você é cidadão, é cidade. Então, o que vale é sua cidade. E o seu prefeito e as suas autoridades têm que ter um cuidado muito grande com você, é com todos nós. Então, se o meu prefeito do Recife não tiver esse cuidado comigo, quem é que vai ter? Se ele não organizar o trânsito, não fazer uma fiscalização que devia ser feita, quem é que vai fazer isso?
Quando o senhor fala da questão das cinquentinhas e na liberação para crianças, para menores trafegarem com elas, eu sempre fazia um questionamento, são motos pequenas, apenas 50 cilindradas, mas vem um fator importante, noção de trânsito. E aí uma criança não tem como ter noção de trânsito. Eu já vi muitas vezes crianças em cinquentinha ultrapassar cruzamento, sem observar da esquerda, da direita, sem paralisar. Isso é a causa dessas mortes? A questão da noção do trânsito?
É, a 580 tá pegando dois extremos. Está pegando as crianças, como você disse agora, falou certíssimo, ela não tem a noção, e está também os idosos. Os idosos que não querem tirar a carteira porque estão ouvindo mal, estão com deficiência visual. O que é que fazem? Compram uma cinquentinha. Aí vai andar numa cinquentinha sem capacete, sem habilitação, vendo mal e ouvindo mal. O que é que vai dar isso? Vai dar acidente e morte. É o que tá se configurando hoje. São crianças e idosos. As crianças por irresponsabilidade, certo? E crime, uma prática de crime. O pai que faz isso com a criança, ele está cometendo um crime que está previsto em lei. Tanto é que quando a gente pega uma criança na Operação Lei Seca, pega a criança dirigindo, nós levamos a criança para o DPCA e o pai para a delegacia, que ele cometeu um crime, certo? E os idosos. Aí os idosos não querem tirar a carteira, não, vou comprar uma cinquentinha. Aí vendo mal, ouvindo mal, sem noção de trânsito, como você diz, é o que acontece, morre. E sem habilidade. A gente, quando vai ficando velho, vai diminuindo a nossa mobilidade. Então, aí compra uma moto dessa, não, é a cinquentinha. Olha, você bater com 50 km por hora, se você bater em um poste, você estoura a sua cabeça. Estoura a sua cabeça. Então, cinquentinha não... E o que é que estão fazendo?
Eu já vi gente, me permita, doutor, morrer em afogados através de uma queda de bicicleta.
Olha, nós agora, nesse mesmo ano, nós atendemos 1.300 acidentes de bicicleta no Hospital da Restauração. Eu, como plantonista, vi paciente chegar grave e morrer, vinha com a bicicleta, bateu numa árvore e morreu. Chega lá com um traumatismo microencefálico grave e morre. Então, andar de bicicleta também, tem que usar o capacete, é importante. Olha... Essa semana eu estive lá no IML para conversar com o pessoal, aí a gente foi na hora ver que tinha chegado um corpo. Era um cara que vinha na bicicleta, caiu e bateu com a cabeça na quina do meu fio, que pareceu uma queda besta, mas ele morreu. Se ele tivesse com um danadozinho do capacete de bicicleta, que custa R$72, ele estava vivo, lépto e fagueiro por aí. Então, se você tem cuidado, é por isso que eu acho inadmissível você não ter cuidado com sua integridade física. Eu acho que isso é loucura. Você, tá certo, você é irresponsável que não tem cuidado com a integridade das pessoas. Até a gente acha que é patológico, mas é até. Mas você não ter com você mesmo, você se colocar como em perigo. Você sabe que pode morrer, perder uma perna, ficar paraplégico. É uma coisa inadmissível que até a gente reflete. Será que é falta de educação? Será que só é falta de educação isso? Talvez não. É falta de uma fiscalização e de uma punição pecuniária, de dinheiro. O cara tem que sair de lá sentindo no bolso. Como agora, quem cortar, quem vir numa estrada, lá no Recife tem muito isso, quando volta da praia, está muito cheio, o pessoal começa a cortar pelo acostamento. Vai ser R$2.000 agora. Você vai ver se não vai diminuir 100% isso? E se o cara for reincidente, vai para R$4.000. Você vai ver se não vai. Todo mundo não vai esperar um pouquinho.
O negócio é doer no bolso, né?
Ah, quando dói no bolso... Bom, pelo menos pra gente que é assalariado, eu sou médico do SUS, eu sou médico só do Estado. Então, pra gente que é assalariado, que tem certeza do nosso ganho, a gente tem que economizar.
Tem que brecar os gastos, né? Tem que fazer. José Carlos, pela internet, está dizendo o seguinte... Em uma de suas visitas a Afogados Angazeiro, o doutor João Veiga diz que cidades que têm sede da Gerência Regional de Saúde e não municipalizarem o trânsito, perderiam esse órgão. Isso já faz mais de um ano e Afogados Angazeiro, o trânsito continua um caos. O que é que o senhor teria a dizer ao questionamento do José Carlos?
Veja só, isso foi um questionamento com o então governador Eduardo Campos. A gente discutiu isso, inclusive estava todo mundo da Geris lá. Quando o governador exigiu, certo, que as cidades que tivessem gerência regional teria que ter o seu trânsito municipalizado, certo? Porque ele não admitia que as 12 geres fossem sediadas em cidades que não tivessem o seu trânsito regulamentado. A geres daqui está fazendo um esforço para que isso aconteça. Agora, como eu disse a você, é uma decisão política. A decisão política na época do governador, ele era muito duro com isso. Certo? Falou, chamou o gerente da GERES, chamou os senhores prefeitos também e fez esse apelo. Não é possível as 12 GERES, as 12 sedes de GERES, ter o seu trânsito de uma maneira caótica, sem uma regulamentação. Como é que você não regulamenta o trânsito? Isso é uma obrigação, é primordial. Eu acho assim, daqui a 2 anos teremos eleição, temos que discutir isso. certo? É, Dedé Monteiro, que é o poeta nosso aqui da região, ele dizia que a estrada e as vias é a mãe do movimento. As estradas e as ruas é a mãe do movimento. Então você tem que cuidar ela bem, ter ela regularizada. Já pensou, se todo mundo cruzasse os sinais sem olhar, era, ia ser morte em toda hora. Então as calçadas é local para a população passar, o pedestre passar. Nós temos que ter faixa de pedestre. Então isso é uma coisa primordial que deve ser discutida, muito discutida nas próximas eleições. Quem é, olha, eu fiscalizava, amigo, hospital do SUS em todo o Brasil. Eu era do Ministério da Saúde. Quando eu ia para o hospital, São Paulo, opa, doutor, o senhor vem aqui fiscalizar. Vamos começar aqui. Não, vamos começar pela lixeira, pela parte de resíduo do hospital. Vamos começar. Porque eu dizia assim, o hospital que cuida bem dos seus resíduos, provavelmente cuida muito bem dos pacientes. Então, quando eu chegava numa área de resíduo, de lixo do hospital, estava tudo organizado, o lixo ali, o infectante ali, o perfume infectante ali, o plástico para reciclar. Eu disse, olha, esse hospital vai estar todo certinho. A pessoa que trata o lixo hospitalar desse jeito é porque trata muito bem o doente. Quando eu entrava no hospital, que o lixo hospitalar estava aquela bagunça jogada no canto, eu dizia, provavelmente, se ele trata o lixo, o hospital lá assim, ele não trata bem o doente dele, lá em cima. E era dito e feito, era quase uma regra isso. Então, as pessoas vão dizer isso, olha, se uma cidade que não cuida do seu trânsito, que não cuida das pessoas que andam no seu trânsito, não cuida do pedestre, botando faixa de pedestre, botando guarda para proteger os pedestres, se não cuida da vida das pessoas, vai cuidar de quê? Então, eu acho que é uma pergunta, né, que a gente, que eu sempre, quando era fiscal do Ministério da Saúde, eu fazia isso, olha, se o cara deixa esse lixo de hospital, o jeito que está desorganizado desse jeito, mas quando eu chegava no hospital, que a área de resíduo do lixo do hospital estava toda organizada, eu disse, olha, eu vou subir porque é obrigado, mas eu aposto que esse hospital é todo organizado, e era batata, porque a gente começa por isso. Não é que eu estou comparando pessoas a lixo, não. Estou dizendo assim, alguém tem que cuidar de tudo. Um hospital para ser bom tem que ter o resíduo dele bem cuidado, a emergência bem cuidada, o bloco cirúrgico bem cuidado, a lavanderia bem cuidada, porque não adianta você ter a lavanderia, o seu hospital todo limpinho e a lavanderia suja, imunda, maltratada. Então a cidade tem que ser tratada como um todo. Certo? Tem que ser tratado do trânsito, tem que ser tratado do resíduo, da saúde, da educação, tem que ser tratado como um todo.
A Maria Madalena dizendo que hoje a sua mãe e filha quase foram atropeladas por uma moto que não respeita a sinalização. Alta velocidade, a filha estava indo para a escola. Sebastiana de Solidão, ela mora próximo da PE-320 e observa diariamente como as motos trafegam em alta velocidade. Tem que fiscalizar mais. Então, aí são relatos que
estão
comprovando o que o senhor disse.
O nosso poeta aqui foi atropelado aqui, né, João Paraíba?
Dentro da cidade.
Eu fiquei com ele, eu fiquei com ele, eu atendi ele no Recife, já no final, certo? Você veja, e João Paraíba teve uma fratura de crânio enorme, certo? Foi preciso uma velocidade muito grande para causar aquilo em alguém, e ele estava dentro da cidade. Então as pessoas têm que ter cuidado. E se as pessoas não têm que ter cuidado, aí vem o quê? O poder público. Aí o poder público tem a obrigação e tem esse dispositivo legal de fiscalizar e punir.
A Maria Lúcia Morato, parabenizando o doutor João Veiga, concorda com tudo que o senhor falou, a responsabilidade sim é dos pais, no caso das cinquentinhas. É. A Antonieta Alves concorda com o doutor João Veiga, parabéns pelo debate. O Enoque da Carnaubinha, por que um indivíduo que provoca um acidente, por estar alcoolizado ou não, e mata alguém, não fica preso? Vai na delegacia e é liberado. Nada acontece, está dizendo o Enoque.
Hoje o Enoque ainda está muito assim, mas já melhorou muito. Nós já tivemos os primeiros, porque a lei entendia o seguinte, que não era crime de dolo, era de culpa, mas não tinha dolo. Hoje em dia não, já tem várias pessoas já foram condenadas pelo crime doloso, certo? Não só culposo, doloso. Então, realmente, ainda se entende por isso, mas já tem várias decisões judiciais, inclusive em última instância, em que bota esse paciente como crime doloso. Ou seja, a pessoa que bebe, e hoje em dia, o que é consenso? As pessoas que bebe e sai, ele está assumindo a responsabilidade do que acontecer. E se ele matar alguém, não é ele teve um dolo. Ele se preparou para aquilo. Aquilo é um assassinato. Não é mais um atropelamento com morte. É um assassinato.
Bom, tem a amiga aqui, a Madalena, né, Michele? A Madalena Emília, ela tem uma colocação para fazer. Vamos tentar ouvir aqui o áudio da Madalena, né?
José Veiga, se não me engano.
Doutor João.
Essa lei seca devia continuar, porque aqui a imprudência é enorme. Folgado da Engazeta está precisando disso mesmo. A gente vê aqui os motoqueiros, eles andando com crianças sem capacete, até o próprio adulto também sem capacete. A gente vê aqui na Senador Paulo Guerra, só sabe quem mora aqui de frente. Então, eu sou a favor da punição, sim. Ser ou suspensa a carteira de quem está dirigindo ou guiando a moto. Isso sim, tem que ter a punição, porque a gente vê aí, a maioria, como o senhor disse aí, a maioria dos acidentados são motos. Eu tenho um primo que hoje ele está paralítico. Por quê? Imprudência, a direção, imprudência em pistas, né? Tá aí. Eu sou a favor da punição, sim. A favor, porque você, tendo a punição, você é mais protegido. Eu quero ver se eles não obedecem à lei de trânsito. Tem que ter a lei, eu sou a favor da lei seca.
Bom, tá aí o comentário dela, doutor João Veiga.
Eu acho importante, vê só. O mototaxismo a gente não vai discutir se é bom ou ruim, foi legalizado, o presidente Lula assinou esse negócio, tá certo. Mas tá aí se vindo ao povo. Bom. Mas o mototaxi é uma concessão pública. Será que todos os mototaxis de Afogados, mototaxistas, estão cadastrados, têm a sua carteira? Tem a carteira de habilitação? Eles não era necessário a cada 6 meses fazer um curso de reciclagem, de primeiros socorros, de trânsito, certo? Não era importante para eles, certo? Não é uma concessão pública da prefeitura? Não foi uma coisa que a prefeitura achou isso bom porque deu emprego às pessoas e ajuda aí as pessoas levando? Então vamos fazer isso. Vamos ver se todos os mototaxistas de Afogados têm sua carteirinha. Se tiver, ótimo. Vamos fazer curso com eles a cada 6 meses, fazer um curso de reciclagem, de legislação, de direção defensiva. A Honda, eu não estou aqui propagando ninguém, a Honda tem isso. Se você, os concessionários Honda em todo Pernambuco já se ofereceram para fazer curso de direção defensiva a custo zero. A custo zero. Então, se aqui tem concessionária da Honda, provavelmente o cara da concessionária tem interesse por isso. Porque nem a Honda, nem a Shinerai, nem a Yamaha, eles não têm interesse que as pessoas morram andando nas motos dele. É óbvio, né? Senão era ruim. Então, eles têm interesse que as pessoas façam isso. Então, vamos começar logo pelos mototaxistas, para o quê? Ver se está tudo certinho o documento dele, ver se a moto está toda, pagou IPVA, DPVA, tudo certinho. E vamos começar a fazer curso para eles, para que eles tenham cuidado com essas pessoas que eles estão levando e transportando.
Bom, doutor João Veiga, o número de acidentes tem aumentado mesmo com o trabalho que o comitê vem realizando. Isso não é motivo para desistir, não?
Não. Nós diminuímos o número de acidentes de carro, nós diminuímos em 16%, moto não, a gente não está conseguindo, mas sabe por quê? Porque carro é mais fácil, porque tem o BPRV, BBTran, tem mais órgão de trânsito do estado que pode fiscalizar, mas moto a gente tem que ter a parceria dos prefeitos, das prefeituras. A gente não pode, você não pode pegar o BPRV e o BBTran e botar aqui dentro da cidade de Afogados, certo? Porque a função deles dois é fiscalizar as PEs, né? Então, por isso que a função na parte de moto é fundamental. Isso é uma prova que a gente, nós agimos e diminuímos a morte dos acidentes de carros. Pronto. E agora, e por que não de moto? Se há mais moto por causa disso, porque a gente precisa da parceria dos prefeitos, das prefeituras, certo? Nós tivemos, em 2012, nós tivemos, o único local que teve uma queda nos acidentes de moto foi em São José do Egito, aqui pertinho. Porque, na época, a prefeitura estava fazendo um trabalho de fiscalização muito forte. Infelizmente, não sei o que aconteceu, volta São José do Egito a registrar números epidêmicos de morte, como Tabira, como Afogados, certo? Então, quando aquele período que houve uma fiscalização das motos, houve o quê? Maior segurança para a cidade. A cidade ficou mais segura, foi registrado menos assaltos, certo? E morreram menos cidadãos. Então, se você faz uma coisa, se você regularizar o trânsito e fiscalizar bem, você diminui a violência e salva pessoas. Quem será contra a uma ação do poder público que diminui a violência e salva gente? Ninguém será contra. Até as pessoas, olha, a Operação Lei Seca da gente. A gente tem um índice de aprovação de 97%. E dos punidos, das pessoas que foram punidas, de 84%. Dos punidos. O cara foi punido, entrou no bafômetro, ele pagou a multa de R$ 1.900 e 84% aprovaram isso. Até os que foram punidos. Por quê? Porque a gente está salvando vida. Aquele cara que pagou aquele, que estava bêbado, que bafômetro, a gente salvou a vida dele. Mais adiante, e ele sabe disso. Por isso que a gente tem uma aprovação na população de 97% e nos punidos de 84%. Então, é uma ação boa, é uma ação que dá diferencial a uma cidade. Você veja como as pessoas respeitam os sinais de trânsito em Petrolina. Já foi matéria em todo canto. No centro da cidade, as pessoas respeitam muito a lei de trânsito. Agora, na periferia de Petrolina e nos projetos de irrigação, é que está morrendo muita gente de moto, porque falta fiscalização. A Prefeitura de Petrolina não expandiu a fiscalização. Não está fazendo a fiscalização tão eficiente como fazia antes. E aí vem piorando os índices dele. Então a gente tem que ter essa... Às vezes é duro. No primeiro momento, quando a gente criou a Operação Lei Seca, provavelmente o governador recebeu críticas, porque a gente prendeu o secretário de Estado, a gente prendeu delegado, juiz. Nós tivemos uma semana que foi preso 3 oficiais da Polícia Militar. E com certeza o governador recebeu críticas, mas ele foi firme. Não arreda o pé. Tem que ser assim e acabou-se, certo? Então, eu acho que quando você mostra para a população que você está fazendo aquilo, não é para arrecadar dinheiro, não, mas é para salvar a vida da população e melhorar o ambiente dentro de sua cidade, com certeza você terá uma resposta positiva.
Quais são as dicas que o senhor daria para que a pessoa que possui moto, que utiliza os serviços de moto, ele precisa fazer diariamente assim que for montar na moto? O que é que ele deve fazer? O bom condutor, como é que ele age?
Ele age de uma... Primeiro, ele tem que saber o seguinte: ele tem que dirigir defensivamente. Ele é o mais frágil, ele tem que ficar defensivo. Ele tem que estar com o sapato fechado. 70% das amputações na restauração são dos pés e dedos, porque o cara está descalço. Aí, às vezes, arranha no chão uma coisinha beija, já expõe o osso, vai ser amputado. Então, o sapato fechado é primordial. Você vai ficar aleijado, porque às vezes é um acidente bobo e você fica aleijado. Então, é você andar com o capacete com a tranca jugular. Você não, se você tá só o capacete, não adianta nada. No primeiro impacto, o capacete já voa fora e você já cai sem o capacete
no
chão.
Tem até aquele capacete que é aberto, que o cara coloca só para dizer que está com o capacete.
Só para dizer que
tá
aberto.
Não tem proteção nenhuma.
Nenhuma.
Não.
Você tem que botar o capacete e botar a tranca jugular, aquela tirazinha que prende embaixo
da
trava. Porque senão, na primeira batida, o capacete cai no lado e você cai de cabeça no chão. Ou seja, andar com o sapato fechado, andar com o capacete, etc. E as luvas, muitas vezes o paciente chega na restauração, uma queda besta com o dedo arranhado no chão, expondo os ossos, e a gente tem que amputar dedo de mão. O cara vai ficar aleijado pro resto da vida. E se ele tivesse com uma luva de couro, ele não teria nada. Então eu acho que é o mínimo que você pode andar, o sapato fechado, luva e capacete, é o mínimo. E o profissional, que é o mototaxista, deveria ser fiscalizado. Ele deveria andar com cotoveleira, joelheira, o colete que eles já andam, capacete novo. Que capacete tem o prazo dele? Capacete, você compra um e passa 30 anos com ele, não. O Inmetro está lá dizendo o prazo de validade. Às vezes você vê um cara andando com um capacete, se você der um cascudo no capacete, afunda. Então o capacete tem sua época de validade.
Durabilidade, né? Bom, doutor João Veiga, há quem defenda que o governo deveria aliviar em alguns casos em que o proprietário não tem condições de pagar o documento do veículo, nem tirar a habilitação. Qual é a opinião do senhor em relação a isso?
Eu acho que a opinião é a lei. O cara tem que saber. Quando você compra um carro, compra qualquer veículo, você sabe dos encargos que tem para ele. Ninguém compra uma moto pensando que não tem encargos. Ninguém compra um carro, sabe, vai botar a placa, vai pagar vai anualmente. Então, você não pode comprar uma coisa e dizer, olha, eu vou comprar isso aqui e não vou cumprir a lei. Qual é o direito que você tem de comprar, achar que não tem pouco dinheiro, compra uma moto e achar que não vai cumprir a lei? Tem que ser cumprida a lei. Depois, os vereadores, os prefeitos podem fazer uma reunião com o governo de uma maneira geral e vamos, olha, para aquelas pessoas que têm, vamos... Aí pode discutir imposto. Aí mais aliviar... Quer dizer, como é que você alivia para uma pessoa que não está cumprindo a lei? Aí hoje você aliviou o cara que não cumpriu a lei e não pagou os documentos de moto. Amanhã alivia para o cara que... Então, você não pode fazer isso. A autoridade que fiscaliza, ela tem que cumprir a lei. Essa lei foi feita pelos congressistas e você tem que simplesmente cumprir a lei. Então, não tem que aliviar nada. Agora, depois pode ser discutido se esse imposto pode ser menor, se pode ser parcelado. Aí as pessoas vão se mobilizar, mas não simplesmente. O que eu estou vendo é uma mobilização de alguns para não cumprir a lei. Isso não pode.
Quais são as regiões do estado que têm preocupado mais o Comitê de Prevenção de Acidentes de Moto?
O sertão do Araripe e o sertão do Pajeú.
Então o nosso está preocupando vocês.
Muito, muito. A mortalidade aqui aumentou, certo? E pacientes muito graves. Nós estamos agora, assim, o Comitê de Moto, toda vez que ele está monitorando os três hospitais, Getúlio, Otávio de Freitas e HR, e está mandando para os prefeitos o nome dos munícipes que estão internados lá. Manda para o prefeito Tabira, de Afogado, de Sertânia, de Arco Verde, do Recife, certo? A gente manda. Você veja, o Recife morre 8,8 pessoas de acidente de moto por cada 100 mil. 8,8. Aqui está 42. Você vê, o Recife morre bem menos. Assim, proporcionalmente, bem menos.
Com um fluxo maior, né?
Com um fluxo maior. E por quê? Porque você acha que o motociclista do Recife não é? Mas não tem mais fiscalização. A fiscalização, porque cruza muita BR, muita PR, e tem lá a operação Lei Seca todos os dias, à noite. Então, as mortes no trânsito durante a noite na região metropolitana caiu em quase 30%. Pela operação Lei Seca. Não foi porque ninguém se convenceu, não. Porque era bonitinho, não. Foi a operação Lei Seca. Você sabe, se for para Olinda beber duas cervejas, isso aí pode resultar numa multa de R$2.000 e sua carteira presa. Então é melhor você sair do Recife, vai para Olinda, gasta 30 pau de táxi, bebe lá e volta de táxi. Deu dinheiro para o taxista, bebeu seguro, não arriscou a sua vida e nem a de ninguém e ainda saiu no lucro que não perdeu R$2.000. Olha, só tem vantagem, não tem umas vantagens. Você fica vivo, não mata ninguém, bebe sua bebidinha que bebeu, dá dinheiro a uma classe, que é os taxistas, uma classe importante, certo? E volta vivo para casa e não tem o prejuízo de R$2.000. Então veja coisa boa, a gente sai daqui de Afogados, pega aqui um táxi, vai beber ali, depois vai, volta de táxi. Só fez ganhar, não arriscou a sua vida, não arriscou a vida de ninguém, bebeu onde queria beber e voltou em paz. E não voltou com essa multa. Então só tem a ganhar. É uma coisa, quando você cumpre a lei de trânsito, você só tem a ganhar, não tem nada a perder.
Bom, eu já vi aqui na região muitos casos absurdos, né? Por exemplo, teve um senhor que ia na moto, chegou ali na ponte, geralmente a polícia faz blitz ali e parou, né? Disse, documento da moto, ele disse, tem ou não? Disse, habilitação, disse, tem ou também não? Disse, aí, ele disse, mas diga onde é que vende que eu vou comprar. Aí, quer dizer, não tava todo enrolado. Teve um dia desses que eu tava indo pra zona rural e o cara ia na moto E o garupa ia com um portão atravessado, que era de uma faixa da pista. Então, você vê também, o camarada cria animais, aí ele amarra o cavalo na garupa da moto e sai puxando. E às vezes a moto não serve só como moto, é como cavalo também, ele sai campeando o gado com a moto. Mas quais são os casos mais absurdos que o comitê tem tomado conhecimento, doutor João Veiga?
São essas mortes de criança, e agora sim. Há 5 anos atrás a gente tinha um acidente, uma vítima, um acidente, uma vítima. Com o advento dos mototáxis, a gente agora está com um acidente e 1,7 vítima. Então, os acidentes de moto aumentaram muito o número de vítimas por causa do mototáxi, da carona, a família. Tem moto hoje, Kombi. A gente pegou uma moto essa semana no Recife com 6 pessoas, era uma Kombi. A moto estava. Então, e foi parado, e foi aquela confusão. Mas eu quero dizer que a Prefeitura do Recife não está fiscalizando. Nós teremos uma reunião com o prefeito para a semana, certo? Porque, inclusive, a Promotoria Pública do Recife já acionou a Prefeitura do Recife. Então, a promotoria pode fazer isso, porque o promotor vai fazer uma coisa para salvar vidas. Pode acionar os prefeitos, como foi acionado em Recife.
Bom, aqui a gente às vezes observa alguns pais que têm o papel de educar, mas ao mesmo tempo estão deseducando, porque a criança de 2 anos, que já coloca um hábito, né? A criança, para poder dormir, tem que colocar na moto, em cima do tanque, sem capacete, e a criança vai lá, vai buzinando. E se não fizer isso diariamente, para a criança poder dormir, é como se fosse já ensinando a coisa errada à criança, que não tem culpa de nada, não sabe de nada, não é, doutor João?
Essa prática realmente eu não conhecia, mas se for...
observei alguns 2 ou 3 casos aqui. Você,
é um absurdo isso, olha, como é que alguém ensina? É claro que eu acredito que eu sei disso. Você ensinar a seu filho a fazer o errado, a descumprir a lei, é uma coisa assim tão absurda para mim, né? Porque eu vim de uma família daqui, fui criado aqui em Itabira até os 14 anos, meu pai e minha mãe eram professores. E a gente aprendeu, assim, tinha em casa umas leis muito básicas. A primeira lei lá de casa era que meu pai dizia: lembre-se que isso aqui, a sua casa, não é uma democracia, aqui é uma família. Tem quem manda e tem quem cumpre, aqui não é democracia. Quando vocês estiverem grandes, vão ter democracia, mas a minha casa aqui é uma família, não é democracia. Aqui eu mando, sua mãe manda e vocês obedecem, porque a gente está ensinando a vocês. É melhor seu pai dando esporro em você de que a polícia lhe prendendo. Então, eu via muito isso lá em casa. Então, lá em casa, realmente, não tinha democracia, não. A hora de comer era do meio-dia. E era comer na mesa. Não tinha meio-dia e 1, meio-dia e 2. 5 horas da tarde, tinha que tomar banho. Se não tomar banho, apanhava. Então, nem lá em casa ficou ninguém doido, nem complexado, nem nada. Hoje, eu tenho todo mundo lá em casa é formado. Meu pai e minha mãe são vivos. Mas a gente tinha regras bem clara. Eu tenho 2 filhos, meus filhos têm regra bem clara. O meu filho tem 17 anos e 10 meses. Aí ele chegou ontem: pai, estou com 17 anos e 10 meses. Deixa, daqui a 2 meses você dirige. Aí eu boto você numa autoescola, tudo certinho, João Vitor. Aí você não vai de descumprir a lei, porque não pode, simplesmente, que danado é isso. Então a lei é dessa. Quando você fizer no dia 20 de dezembro, aí eu boto numa autoescola. Pronto. Você não completou 18 anos, você vai para outra escola. Até lá, você vai de ônibus, de carona, se quiser. Então, eu acho que é uma coisa simples. E as pessoas têm que entender. Se não entender, você usa a sua autoridade de pai. É como um prefeito, um governador. Você procura explicar às pessoas. E se as pessoas não quiserem fazer, você faz a sua autoridade, faz valer sua autoridade. E a minha autoridade como prefeito é fiscalizar o trânsito. E eu vou fazer isso. Você conversa, eu acho que tem que se conversar com a população, com os mototaxistas, mas eu vou cumprir a lei. Então, eu acho que é uma coisa exemplar que vai, olha, rapaz, vai salvar vidas. Quem salva uma vida, salva o mundo. E não só é médico que salva a vida, não. Qualquer pessoa, às vezes, uma ação, certo? Uma ação de um prefeito, de um gestor público, de um governador, salva várias vidas. Certo? Então, vamos fazer isso. Eu acho que a gente tem... Afogados é uma cidade que a população cobra muito. Eu gosto muito de vir afogado, porque afogado é uma população que é politizada, mas não gosta muito de politicagem. Mas é politizada, Afogados. E eu acho que a gente tem que começar. E ela é a líder em toda a região. Ela é a cidade líder, ela é a cidade que tem uma UPA, hoje é uma cidade que tem um hospital regional, que tem várias coisas aqui dentro de Afogados, e é uma cidade líder. Eu acho que se a gente começar por aqui, a gente rapidamente expande para as cidades menores.
Doutor João Veiga, nas escolas hoje é onde nós temos o maior número de concentrados de crianças, de adolescentes, que são os motoristas, os pedestres do amanhã. O senhor não acredita que as escolas deveriam abordar essa questão do trânsito, a educação no trânsito, de uma forma mais efetiva?
Eu acho. Isso é uma coisa assim que a gente fala muito, né? Em todo canto do mundo, vamos para país pobre, como o Chile, que é aqui pertinho da gente. Eles têm isso de uma maneira transversal. Eles ensinam a parte de trânsito, de ética, de uma maneira transversal, em geografia, em história, em matemática. E aí a criança e o adolescente no Chile termina vendo a parte de ética, de respeito público, de lei, de trânsito principalmente, em todas as matérias. Certo? Eu acho que devia ser abordado isso na rede municipal de uma maneira transversal. As professoras falarem em tudo, em trânsito. Eu acho... Acho fundamental, certo? Isso que a gente está fazendo agora. Se é uma pessoa que ouviu aqui, eu e você, amanhã, tomar a decisão a não fazer mais, ou seja, andar mais protegido de moto, nós ganhamos o dia. Se uma só, rapaz, depois que eu vi aquilo ali, e pode ouvir que eu atendo gente todo dia de moto, morrendo, com fraturas, com amputações. Eu atendo todos os dias isso na sala da restauração. Se uma pessoa, depois que ouvi dessa conversa, depois que ouvi a Rádio Pajeú, eu vou andar certo. Nós já ganhamos o dia. Já ganhamos o programa, já ganhamos o dia. Porque a gente conseguiu mudar uma que pertence não só aos afogadenses, mas a toda a região. Que a gente tem que cuidar muito bem dela, certo? E para ela ficar aí servindo a população como serviço. Você veja, uma unidade que atende definitivamente, não é consulta não, definitivamente. Você vai para a UPA, o médico acha que você está com algum problema no estômago, já marca a sua endoscopia e você já sai lá tratado. Então, é uma unidade, nós atendemos quase 700 pessoas, mas de uma maneira definitiva. A pessoa foi atendida e foi feito por médicos, que tem residência médica, que fizeram todo o seu curso, todo organizado, todos os métodos. Nós fizemos questão de pegar os seus currículos para saber como é a sua formação, que é importante para a gente. É importante a gente atender bem o doente, certo? Porque eu não acredito, eu sou médico há 25 anos. Eu tenho um verdadeiro pavor a esse médico duplo que existe. Ele atende no setor público de um jeito e no setor privado de outro jeito. No setor público atende rápido, superficial, e no setor privado, quando é pago, vai atender bem, aperta a mão, dá abraço. Eu mesmo só sou médico do SUS. Eu não tenho ninguém privado. E o meu paciente do SUS é o meu paciente que eu atendo bem, porque eu não acredito nesse médico. O médico que atende mal no SUS, ele não atende bem no privado. Ele pode até ser mais carinhoso, mais ajeitoso no privado, mas ele não atende bem. Porque a pessoa que é um bom médico, a pessoa que é um bom profissional de saúde, ele atende as pessoas bem. Independente se eles vêm do SUS, se são pobres, se chega com um sapato novo ou uma sandália. O médico tem que atender as pessoas bem, de uma maneira bem. E se o poder público não der condição a ele, para ele atender bem, denuncie. Tem um sindicato, tem um CREMEP, mas não pode descontar nas pessoas. Certo? Então as pessoas têm que ter o respeito. Atenda como fosse a sua mãe. Pronto. Se você fizer isso, já está fazendo bem.
Bom, me permita, para a gente fechar, me permita sair da área de segurança do trânsito, a questão dos acidentes com motos, dessa área de saúde, mas eu não poderia deixar de abordar esse tema, o senhor como tabirense. A matéria está no blog do Nil, exclusivo. Ação de iniciativa popular acusa Sebastião Dias e Flávio Marques de fraudar licitações e causar rombo aos cofres de Tabira. A denúncia diz que há fortes indícios de caixa 2 ou desvio. O prefeito de Itabira, Sebastião Dias, acaba de ganhar mais um problema, além dos que tem enfrentado por dificuldades de gerir o município política e administrativamente. De acordo com documentos aqui, o blog e o programa Cidade Alerta tiveram acesso com exclusividade, Sebastião Dias é alvo de uma ação de iniciativa popular que questiona o seu governo por supostas irregularidades que determinariam até a cassação do seu mandato. Punição por improbidade e perda de direitos políticos, as acusações são graves. Como é que o senhor vê aí mais uma denúncia contra o governo itabirense?
Eu acho que a primeira coisa, essas coisas têm que ser apuradas. Apuradas da maneira mais rígida possível, mas apuradas. Eu acho que aí o que a gente está vendo são acusações até agora, né? Eu acho que está... É claro, a população, você pode... É um direito da população denunciar o que acha que é errado. O juiz tem que fazer isso e parece que o juiz acatou. Mas eu acho que deve ser apurado. A gente tem que ter um pouco de bom senso, certo? E dar uma apurada nisso. Para também, assim, muitas vezes você vê uma denúncia dessa e no final não é isso que está aí, certo? Mas pode ser também, né? A gente tem que seguir o exemplo do Brasil. Não, a Petrobras não tem nada, e agora está dizendo, está tudo provado. Então vamos esperar, né, e esperar também que isso não esteja acontecendo lá em Itabira, mas os fatos têm que ser apurados. Se houve uma denúncia e o juiz acatou, tem que ser apurado, doa a quem doer.
Muito bem, doutor João Veiga, presidente do Comitê de Prevenção de Acidentes de Motos no Estado de Pernambuco. Muito obrigado.
Obrigado também.
Sucesso e tenha a Pajéu como uma parceira nessa luta aí para ver se a gente consegue reduzir ao máximo.
Obrigado também. Todo mês eu estarei aqui na nossa UPA, certo? E eu quero agradecer a população e a senhora. E só deu uma mensagem, fique vivo. Não morra, não. A vida tem seus percalços, mas a vida é boa e a gente só tem essa.